Time do Rio, mais seguro. Uma parceria com o Instituto Igarapé.
Agora 9h18. A gente tem acompanhado essa semana as estreias aqui no Jornal da CBN, dos nossos comentaristas. E hoje mais cedo a gente falou com o André Trigueiro ainda sobre as questões da chuva. E agora a gente tem mais uma estreia no nosso time do Rio, falando de segurança pública. Quem trata desse assunto tão importante aqui para o nosso estado é a cientista política Ilona Szabo, diretora do Instituto Igarapé. Bom dia, Ilona.
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da CBN. Que prazer.
Prazer muito grande para a gente também, você trazendo as reflexões sobre os 100 dias do governo Wilson Witzel, né? A gente tem acompanhado todas as falas do governador, desde quando ele era candidato ainda, ele já tratava do tema da segurança pública como um tema muito caro a ele, ele que é ex-juiz federal. Qual a sua avaliação, Ilona, para esse tratamento dado à segurança pública nesses 100 dias de governo?
Olha, vou até dar um passo atrás aqui, Roberta, dizer que nesse momento a gente vai estar falando sobre os 100 dias, mas que esse quadro que a gente vai estar falando com a equipe do Instituto Igarapé, a gente também quer trazer soluções. A gente está aqui sabendo que a população está muito preocupada com esse tema da segurança, afeta a vida de todo mundo, e esse espaço a gente vai aproveitar para trazer também boas notícias, porque tem solução para essa crise e a gente faz parte dela, né? Então hoje a gente está aqui com esse tema principal dos 100 dias. Acho que tem, do lado, enfim, das promessas, né, muito claro, duas marcas. Uma, a extinção da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e a gente ainda vai estar olhando quais são os impactos de médio e longo prazo dessa decisão, uma vez que a gente já sabia que o trabalho das polícias, mesmo com a secretaria, ainda tinha muita deficiência em integração, em troca de informação, em planejamento conjunto, tinha alguns passos nesse sentido. Então, o que a gente tem observado, obviamente, estamos dando aí a chance de que as secretarias de polícia nos mostrem, honestamente, o contrário de que se pode trabalhar integrado, com muita inteligência conjunta e ações conjuntas, porque o Rio precisa. Então, ainda é cedo para dizer quais são os impactos, mas isso era uma promessa, e está aí como marca, né, dos 100 dias. E, do outro lado, algo que me preocupa bastante, porque a gente viu essa campanha com uma retórica muito forte de combate.
Muito belicista,
abate,
né?
Muito belicista e que, honestamente, por todas as evidências que a gente tem de passado e de presente, isso só traz mais sofrimento. Então, essa, digamos, até diria até um incentivo ao uso excessivo da força. Isso se não fica só no campo simbólico, né, Roberto? Nós tivemos aqui no Rio dois episódios, um que, honestamente, recente, não estava, não é a polícia, foi o exército, não é uma atribuição do governador, mas que nacionalmente nós também vemos esse discurso de uso da força de uma forma bastante equivocada, porque segurança pública, ela não precisa ser bruta, a gente vai falar sobre isso nesses
quadros aqui. Sim, existe uma percepção equivocada, e a gente vê isso refletido também na população, de que existiria uma leniência com o crime organizado, com o criminoso comum, se você não agir com uma força extrema, né? E não é isso, né?
Não é verdade, na verdade isso não é normal. O uso excessivo da força, ele precisa ser coibido em todas as circunstâncias, porque ninguém está mais seguro quando a política de segurança é o confronto. A gente fica todo mundo no fogo cruzado. Os policiais que estão recebendo essa ordem, os cidadãos e os bandidos, que, salvo casos de legítima defesa, deveriam ser presos e não mortos. E por que eu digo isso, Roberta? Porque para um governo ser legítimo, a polícia precisa ser legítima. E para a polícia ser legítima, a gente tem que poder confiar e respeitá-la. Conheço muitos policiais do Rio de Janeiro que são verdadeiros, digamos assim, cidadãos engajados. Não falo super-homens nem guerreiros, porque não é isso que a gente precisa deles. Nós precisamos que eles possam ser valorizados, mas que saibam que tem aí uma série de protocolos de engajamento, de abordagem, de como é que se usa a força. E mais, acima de tudo, a polícia tem que agir dentro da lei, para que a gente também respeite e cumpra a lei, já que eles são aí os garantidores dessa história. Então, acho que a gente tem que só não normalizar. Eu conheço Brasil e mundo afora líderes, governantes, que coíbem, que dizem, olha, não, o uso da força, ele precisa ser absolutamente proporcional. E a gente não pode cruzar essa linha, porque coloca todo mundo mais em risco. Acho que isso, do lado da preocupação, é a grande preocupação, né? O caso Falé, agora o caso do Exército, com o músico, enfim, realmente isso não pode acontecer mais. Acho que a gente chegou a duas situações bastante extremas. Acho que a população também vai estar colocando um ponto em entender que ninguém está mais seguro. Se a gente vai pelo bang-bang, pelo, enfim, licença para que, de fato, a força seja usada de forma equivocada.
Uhum.
Mas eu queria só mencionar que tem uma outra questão. Eu estive com o governador semana passada numa conferência fora do Brasil,
uhum,
e fiquei surpresa com algumas propostas que ele apresentou. Não conheço em detalhes, mas já fica aqui o pedido para que se apresente uma política, um plano estadual de segurança pública. Precisamos conhecer, mas ele mencionou questões bastante interessantes, que é um foco aí numa delegacia de combate à lavagem de dinheiro. Isso é muito importante quando a gente pensa crime organizado no Rio de Janeiro, mas também diz que investirá no sistema penitenciário com ações bem focadas em reduzir a reincidência, o que honestamente, se bem feito, é uma excelente notícia, tá? E prometeu uma mudança no foco também da atuação da polícia em relação ao pequeno varejo da droga, privilegiando grandes operações, o atacado, crime organizado violento, milícias. Então, o que eu convido aqui também nesse espaço é a gente acompanhar, cobrar, né? E vamos lá tentar, de fato, ampliar o espaço de participação que foi fechado no Rio e no Brasil para a sociedade civil, porque se a gente não conhece, a gente também não pode estar avaliando nem ajudando, né? E a gente quer no Rio de Janeiro uma sociedade atuante nesse tema da segurança pública. Depende de cada um de nós também. A gente acredita nas parcerias, o Instituto Igarapé vem sendo parceiro das instituições de segurança pública do Estado ao longo dos últimos anos.
Uhum.
Queremos continuar seguindo sendo e trazendo cada vez mais a sociedade, os cidadãos comuns para estar junto com a gente, porque segurança pública é a solução. O Rio tem feito algumas escolhas que eu vejo bastante equivocadas, que trazem mais sofrimento, mas está na hora, dá tempo de mudar. Sempre dá, Roberta.
Com certeza, e é interessante você trazer essa reflexão de que as pessoas tem realmente uma percepção de que não tem jeito, né? São tantos anos, tantas tentativas. A gente teve o programa das UPPs como um programa que se imaginou que poderia não solucionar, né? Mas melhorar a situação dos confrontos, né? As pessoas, muitas comunidades de fato acreditaram e em muitas comunidades realmente deu certo, né? Em outras a gente viu que desde o início as comunidades maiores, ali Cidade de Deus, Vila Kennedy, nunca foi muito o que se imaginava. Mas as pessoas, eu acho que não só a população das comunidades, como a classe média e tal, acha que não tem solução, né? Que o Rio de Janeiro é isso mesmo e que não tem jeito, né?
Mas acho que aqui esse espaço é para a gente dizer, tem
inclusive solução.
No caso do PPs pode ser um bom tema, ele seria uma parte de uma política mais ampla que não veio, vamos conversar sobre o que estava faltando,
vamos.
Mas digo que conheço pessoalmente, por estudos e por trabalho, lugares que estiveram ainda mais no fundo do poço e deram a volta por cima.
Uhum.
E como a gente está falando aqui com cidadãos cariocas, eu já digo que para conseguir virar esse jogo, a gente vai ter que cada um fazer a nossa parte também. Não adianta só, segurança pública não é só polícia, começa na prevenção, o prefeito precisa se envolver, o nível federal precisa se envolver e várias outras instituições aí desse sistema de justiça criminal também. Vamos ter tempo para discutir todos esses assuntos aqui, Roberto, mas hoje a minha chamada é para, de fato, para a sociedade, para o cidadão que quer conhecer mais, comece se informando. A gente tem a agenda Rio, a gente fez uma agenda Rio Seguro, está um documento nosso aí no site do Instituto Igarapé, com parceiros e especialistas de todas aí nuances e instituições que trabalham com esse tema no Rio, onde a gente detalha o que pode ser feito, quais são as prioridades e quais são os eixos de atuação. Quando a gente estiver mais bem informado, vai ser mais fácil ter esse diálogo e também acompanhar as propostas que o governo vai nos apresentar. E já deixando esse chamado aqui também para que o governo do Estado nos apresente essa política e um plano e numa perspectiva de troca. A gente quer poder conversar, dialogar e ajudar nessa construção do Rio mais seguro. O Rio merece, Roberta, a população
certamente,
merece
Rio...
esse lugar aqui. Realmente não tem como a gente entregar do jeito que a gente está entregando, né?
Certamente,
então,
vamos juntos. O Carioca, o Fluminense, todos acompanhando essa situação da segurança. Muito obrigada, Ilona. Seja bem-vinda ao nosso time de comentaristas aqui do Jornal da CBN. E a gente volta com o Instituto Igarapé na quarta-feira que vem.
Maravilha, muito obrigada e bom dia para todos
vocês.
Bom
dia.